Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana, cujo tema é o câncer. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e o Ministério da Saúde estimam que este ano serão registrados 40 mil novos casos de câncer no Paraná. O número exato dessa projeção seriam 43.580 novos casos, 57% deste total em homens e 43% em mulheres. E como forma de esclarecer sobre medidas preventivas e tratamentos aos mais diferentes tipos da doença, o Em Pauta desta semana convidou especialistas para falar sobre o assunto. Vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Participam do Em Pauta a Maria Gorete Lopes, Superintendente de Atenção à Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde. Muito obrigada pela presença, Maria Gorete.
Bom dia, nós que agradecemos aí a oportunidade e estamos à disposição para o debate.
E também está conosco João Soares Nunes, oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná e também do Hospital Erasto Gertner. Muito obrigada pela presença, doutor.
Obrigado, Lígia. É um prazer estar aqui falando com você e com todos os ouvintes.
E também participa desta conversa a Daniele Rabelo, que é psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná. Obrigada, Daniele.
Obrigada pelo convite.
Bom, a partir então de agora, os nossos convidados dialogam aqui e você acompanha em casa todo este programa e as orientações a respeito do assunto. Eu vou pedir para o doutor João contribuir com a gente, explicando, são mais de 200 tipos de câncer hoje no mundo, doutor, é isso mesmo?
É verdade, isso é uma informação bem importante, porque a maioria das pessoas acha que câncer é uma doença única, e na verdade não é. A gente pode fazer uma analogia bem simples, né? O câncer, ele pode ser comparado com uma infecção, digamos assim. E se fosse uma infecção, você poderia estar comparando uma meningite com uma diarreia. E são totalmente doenças totalmente diferentes e podem ser causadas por uma bactéria parecida, entende? E só que são completamente diferentes, né? E o câncer é isso. O câncer, na verdade, se caracteriza, né? O que a medicina considera câncer é um crescimento desordenado de parte do nosso corpo. Então, aquela história de surgir um nódulo na mama é porque uma pequena área da mama começa a crescer fora de controle. E esse é o problema. Ali, aquela areazinha pode continuar crescendo sem controle e se disseminar e causa o que as pessoas chamam, né? Quando enraizam, né? Esse é o termo mais comum. Na verdade, é quando o tumor cresce, se dissemina, se espalha, gerando essa situação que a gente chama de metástase, e aí atrapalha outros órgãos e aí sim fica uma situação grave. Mas é bem importante lembrar que câncer de mama, por exemplo, não tem nada a ver com câncer de pele, que não tem nada a ver com câncer de pulmão. São doenças totalmente diferentes, hoje cada uma com um tratamento específico.
E também diferentes fatores causadores, doutor?
Pois é, a causa do câncer, de um modo geral, depende muito de cada tipo, certo? Mas se a gente juntasse tudo, poderia simplificar a estatística dizendo assim, de cada 10 casos, 2 têm influência hereditária, questão familiar. Outros 4 são causados por maus hábitos, por exemplo, fumar, a pessoa que está acima do peso, ou sedentarismo. Muita pessoa nem imagina que esporte pode prevenir câncer, mas de fato, você ter uma vida ativa, né, fazer atividade física regular, protege de diversos tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino. E outros 4, né? Então 2 hereditários, uma questão familiar, que é uma questão genética, como a gente fala, 4 por maus hábitos, e aí sobram outros 4 dos 10, né? Esses outros 4, a gente não sabe exatamente o porquê a pessoa desenvolve. Então a gente chama de esporádico, né? É meio que obra do acaso, mesmo a pessoa que se cuida, mesmo a pessoa que não tem história familiar, pode também ter câncer. Mas olha, é muito particular cada situação. O terceiro tipo de câncer mais comum aqui no Paraná é o câncer nas mulheres, é o câncer de colo uterino, né? E ele, na verdade, é considerado uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Ele é transmitido por sexo por causa de um vírus chamado HPV, né? É um vírus que se transmite via sexual e aí pode se evoluir para câncer, né? Então, não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com maus hábitos, mas o principal agente causal é um vírus.
Então temos uma pluralidade também de causas, não é, doutor? Vamos ao longo do programa falando mais sobre todas estas questões. Eu tenho alguns dados aqui para colocar, para situar o nosso ouvinte, até para continuar essa conversa, do INCA, doutor, que mostram os tipos mais comuns de câncer no Paraná. O de pele não melanoma, aliás, que é um tipo menos letal de câncer, né? Câncer de pele é o mais recorrente entre homens e mulheres. Em segundo, então, temos o câncer de próstata, nos homens, naturalmente. O terceiro mais prevalente é o câncer de mama, nas mulheres. O quarto mais comum, traqueia, brônquio e pulmão. E o quinto, o câncer de intestino. Isso numa escala geral envolvendo homens e mulheres, né? Então, aqui são bastante diversos também os tipos de câncer e a gente vai falando disso ao longo do programa. Eu vou pedir também para a Maria Goretti falar para a gente dessa atenção à saúde que é feita pelo sistema público para o atendimento dessas pessoas com câncer.
Bom, Lígia, eu acho que é importante registrarmos aqui que a própria Organização Mundial da Saúde estabeleceu já desde 2017 para os governos no mundo, não é, que as ações para prevenir o câncer, reduzir a mortalidade prematura por câncer devem ser integradas, não é? Então, em razão do Plano de Ação Global e da Agenda 2030 da ONU, não é, do Desenvolvimento Sustentável, nós, gestores públicos, temos a responsabilidade de estar organizando assistência para que a gente possa detectar precocemente, garantir o tratamento, não é? E evitar óbitos, evitar mortes. Então, veja, é um desafio imenso, porque nós temos uma gama muito grande de problemas de saúde pública. Nós sabemos da importância, não é, de estar garantindo essas ações todas. E nós temos ainda debilidades. Por exemplo, quando a gente vê que o maior número de instituições com condições de atender, né, o tratamento dos cânceres, aqui no Paraná, vamos falar da nossa casa, né, do Paraná, estão concentrados aqui em Curitiba. Então, nós temos ainda o desafio de estar organizando a rede de atenção ao câncer no Paraná, os cânceres, não é? De forma mais uniforme, mais equânime, não é? Para que as pessoas possam ter o atendimento, enfim, digno, não é? Necessário para o tratamento. Agora, nós, enquanto saúde pública, temos que pensar sempre na prevenção. Então, por exemplo, quando o doutor João fala em HPV, nós temos que lembrar que há muitos anos nós já realizamos no Paraná todo o rastreamento, não é? E a prevenção do câncer de colo de útero. Então, a coleta do Papa Nicolau. Então, é importante as mulheres que estão nos ouvindo estarem nas suas consultas, no seu ginecologista, na unidade básica, não é? Fazendo a coleta do preventivo para que a gente evite que desenvolva. Detectou um probleminha, já vai tratar e não vai desenvolver um câncer, não é? Então, é muito mais lógico estarmos trabalhando na prevenção. O doutor fala também em câncer de pulmão. Câncer de pulmão, qual é a causa? É o tabagismo, não é? São os homens que mais fumam. Uma política pública muito eficiente no Brasil, que felizmente, não é, já reduzimos bastante, não é, número de fumantes, mas ainda os homens morrem por câncer de pulmão, não é, por causa do tabagismo, do cigarro, não é, dos homens que fumam. Então, é uma discussão bastante importante, não só para o Brasil, para todo mundo, e por isso a importância aqui do debate.
Com certeza. E a gente vai falar também sobre esse sistema todo aqui no Paraná ao longo do programa. E eu peço para a Daniele também nos posicionar a respeito da saúde mental, porque um diagnóstico, acho que o doutor pode dar também uma contribuição, coloca a pessoa imaginando que vai morrer. É difícil interpretar que não vai. E o atendimento psicológico faz diferença.
Sim, faz muita. Ainda hoje tem-se a ideia de que o câncer está relacionado à morte, né? Com as novas tecnologias, os novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos, isso tem diminuído. Que bom. Mas a maioria da população, principalmente no interior, que a informação ainda não tem chegado, né? Como a Gorete comentou, que os focos de tratamento ainda são na capital, a gente tem muito esse medo, né? De, meu Deus, agora eu tô com câncer, eu vou morrer logo.
E frente com a morte, essa deve ser
isso,
a sensação.
Tô olhando para a morte, né? E então o acompanhamento psicológico, a orientação desses pacientes, né? A desmistificação desse tipo de ideia é muito importante para que eles vejam que tem tratamento sim, tem opções, tem vida, apesar disso, né? É sim uma situação difícil, mas não é uma situação impossível, né? E com o tratamento de toda a equipe, do médico, do psicólogo, do enfermeiro, do nutricionista, do farmacêutico, esse tratamento pode decorrer de uma forma mais leve e o paciente pode passar por isso de uma melhor forma e aprender também com esse momento.
Quando é que entra o psicólogo num atendimento, geralmente?
O psicólogo pode entrar em qualquer momento. Desde antes do diagnóstico, o paciente está esperando a consulta para saber se é câncer ou não. O psicólogo já pode fazer um atendimento pré-consulta para ver como esse paciente está. Pode fazer um atendimento logo depois da consulta, às vezes até junto à consulta com o médico mesmo. Pode continuar esse acompanhamento, se vê que o paciente não está bem, que não está sabendo lidar com essa situação, pode atender os familiares, pode atender o paciente internado. A gente tem muitas modalidades de tipos de atendimento e de momentos também do atendimento. Mas, no geral, ele pode entrar até na atenção básica. Promoção de saúde, prevenção de saúde, temos psicólogos, né, na atenção básica. O psicólogo de lá também pode fazer esse serviço, visitar esses pacientes oncológicos, fazer grupo com esse paciente oncológico. O trabalho é bem dinâmico, é bem possível fazer outros tipos de trabalho.
O que é que você mais ouve dos pacientes diagnosticados com a doença, Daniele, de uma forma mais ampla?
O mais comum é o medo da morte mesmo, né, como eu falei, a gente precisa ir trabalhando isso para que eles mudem um pouco essa ideia, e isso tende a mudar com o tratamento, com o vínculo com a equipe, né, a confiança na equipe e que o tratamento vai funcionar. Esse medo, que é bem chocante no início, ele tende a ir dirimindo ao longo do tempo.
Imagino que as estatísticas de cura ajudem também nessa questão, né?
Também. Estão bem melhores agora, né?
A gente já segue, então, falando também das estatísticas de cura do câncer no próximo bloco. Vou fazer um intervalo aqui no Paraná em Rede. Já voltamos com o Em Pauta de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.